Aleluia! Essa é a sexta aula da matéria O Trabalho do Ministro é Discipular. Nós estamos ministrando o CTL, curso de treinamento de líderes, e essa é a última aula dessa matéria. E o nosso tema agora é: o alvo do líder de célula deve ser discipular novos líderes. Isso é muito importante. As células são uma parte fundamental da visão, mas elas não podem ser o foco único e principal. Por quê? Células surgem e desaparecem. Células começam e terminam. Células são como organismos vivos. Elas podem ter um período de vida. Células podem não durar para sempre. Então, uma célula, ela tem um período onde ela é nova, jovem, ela tem um período de maturidade, e uma célula pode eventualmente envelhecer e até morrer. Isso não é ruim, isso não é ruim para a visão, isso é o ciclo normal da vida. Desde que essa célula tenha se multiplicado, se reproduzido, entendeu? Aquela célula original, eventualmente, ela pode deixar de existir. Então, a célula pode ser uma coisa transitória. E, sendo assim, nós precisamos de ter o foco no discipulado. O crescimento depende da formação de líderes. Então, antes de multiplicarmos células, nós multiplicamos líderes. Então, treinar líderes tem que ser a nossa prioridade máxima. Então, a prioridade número um do líder da célula não pode ser multiplicar a célula. Tem que ser treinar novos líderes. Ou seja, colocar irmãos no processo de treinamento. Porque se nós tivermos líderes, eventualmente teremos células. Mas se nós tivermos uma célula grande e não tivermos líderes, não conseguiremos ter a multiplicação. Então, o líder, ele é o catalisador de todo esse processo. Ele acelera e torna possível que a obra aconteça. Então, se não existe discipulado de novos líderes em treinamento, simplesmente a obra pode parar. Tá bom? Então, nosso alvo não é simplesmente ter membros, nosso alvo é ter discípulos. O ideal seria se todos os membros da célula fossem discípulos. Sabemos que isso não vai acontecer, e seria uma situação ideal, sempre temos aqueles de um talento. Mas também nós cremos que toda célula tem alguém para ser treinado. Amém, meus irmãos? Nunca um líder deve dizer: na minha célula não tem ninguém. Eu ouço isso, já ouvi isso tantas vezes, e não é verdade. Ah, na minha célula não tem ninguém para liderar. Na minha célula não tem ninguém que tem condições de liderar. Isso é um engano do diabo. Isso, o Espírito Santo já providenciou isso para você. Mas você precisa de entender que Deus não nos dá nada pronto. Deus nos dá tudo em forma de semente. Lembra disso. Então você precisa acreditar no potencial da semente. Mas muitos irmãos querem enxergar a coisa pronta, a árvore já germinada. Não funciona assim. As coisas de Deus nunca são assim. Todas as coisas de Deus exigem da nossa parte um olhar de fé. Amém, meus irmãos? Então o Senhor Jesus, ele pregou para as multidões. Com certeza as multidões creram, muitos, centenas, talvez, eu não sei, milhões foram curados, ok? Pelo ministério dele, mas o seu maior foco sempre foi os 12, ok? Esse foi o seu maior foco. Se ele não tivesse feito isso, como que ele faria depois para deixar uma liderança? Como que a obra poderia continuar depois? Então é óbvio que ele tinha que fazer isso. Então nós temos essas duas dimensões na obra. Nós trabalhamos com o povo, nós ministramos. Então todos os domingos eu me empenho o máximo para ministrar a melhor palavra possível, dar o melhor alimento para o povo, para que todos sejam nutridos. Mas eu preciso de investir um tempo de qualidade com os líderes. Eu preciso de priorizar os líderes, respeitando a proximidade. Então, aqueles que estão mais próximos do presbitério, eu preciso realmente que eles tenham acesso a mim. Então, minhas reuniões de discipulado no presbitério são reuniões longas. Eu não sei se eles são felizes ou não, nunca parei de perguntar para eles, mas eu sou. Eu realmente sou. Então, eu chego lá na reunião às 9 da manhã e nós saímos 6 da tarde. Isso é assim toda semana. Mas o que, que vocês tanto conversam? Às vezes não conversa, a gente só ri. Né, Wendell Clay? Wendell Clay é bom para rir. Então, às vezes a gente conta história, às vezes a gente conta piada, mas também às vezes a gente compartilha a palavra, a gente fica emocionado, né? Acontece de tudo. Não é uma coisa tão premeditada assim o que vai acontecer. Mas, obviamente, eu jamais vou assim também com a mente em branco. Eu sempre tenho um mais ou menos um roteiro do que eu quero fazer. Bons discipuladores também não vivem assim desprevenidos. Então eu tenho ali, não mostro para eles, mas eu tenho ali os meus tópicos, meus assuntos, áreas que eu preciso disciplinar, corrigir, mas eu não faço isso de forma formal. Então agora, o próximo ponto da nossa reunião, eu não faço assim. Então eu vou fazendo o que deve ser feito, mas eles, na verdade, nem percebem, muitas vezes, se existe uma pauta. Né? Mas existe. Bons discipuladores fazem isso. Mas, de vez em quando, você pode também se reunir totalmente fora do padrão, e aí sim você vai ter comunhão, não tem nada programado. Então, isso você vai investindo em quem está mais próximo. No outro grupo mais distante, que são os discipuladores e os líderes, eu me reúno, mas já é uma reunião muito grande, já não é discipulado. Mas, ainda assim, é preciso que eles tenham acesso. Ok? Então, nós estamos envolvidos em uma estrutura de discipulado. O discipulado é que é a coluna vertebral. Nós precisamos de sempre fomentar essa reação em cadeia na igreja. Okay? A sua igreja local precisa de estar estruturada em cima disso. Paulo disse o quê? Lá em 2 Timóteo, já compartilhamos aqui. O que da minha parte você recebeu, Timóteo, eu entreguei para você, você agora vai compartilhar com outros homens fiéis. Então, é assim que o Evangelho chegou a nós. São 2000 anos. Como que o Evangelho chegou a nós? Por quê? Porque alguém transmitiu ao que recebeu de Paulo. E transmitiu para alguém, e esse alguém transmitiu para você. Então, nós fazemos parte de uma cadeia de discipulado, vamos dizer assim, ainda que não tinha esse nome, nem essa ideia, que tem acontecido no decorrer da história. Amém, irmãos? Então, eu fui discipulado numa igreja tradicional. Alguém fala, mas você foi discipulado? Lá não tinha esse nome, ok? Lá ninguém falava nisso, a gente nem sabia que existia isso. Mas era um discipulado, com certeza. Porque lá eles me ensinaram como ler a Bíblia, como abordar a palavra, me ensinaram uma maneira de adorar a Deus, como ter intensidade. Lá eles me ensinaram a buscar o Senhor, me ensinaram o Evangelho. Tudo bem que hoje eu tenho muito mais luz do que tinha naquela época, mas o que eles me ensinaram era 100% correto. Era de Deus. Então eu fui discipulado. Quem me discipulou? Meu pastor. Esse meu pastor, ele foi discipulado por um outro pastor, que por sua vez recebeu de um outro pastor. Então, se tivéssemos condição de ir seguindo essa linha genealógica espiritual, nós íamos chegar centenas de anos lá atrás. Entende? Isso é uma coisa divina. Então, não vamos deixar que a corrente se quebre em você. Você precisa transmitir para outros. Essa é a vontade de Deus. Essa é a cadeia de multiplicação de liderança. E isso deve ser feito por meio do discipulado. Amém? Nós treinamos os irmãos para isso. Infelizmente, a cadeia pode se romper em algum momento, em um irmão ou outro que não responde. Ok? Isso pode acontecer. Mas no nosso meio, cada vez mais eu percebo um compromisso com a mensagem. Você sabe, a mensagem é tudo. Nós estamos aqui por causa da mensagem. A mensagem é tudo, tudo. Não exagere na importância da mensagem. Não é? O irmão veio aqui me mostrar uma camiseta bordada, né, com a mensagem do Evangelho. Né? Isso é precioso, quer dizer, eles estão entendendo a importância, eles estão compreendendo que a mensagem é que é o centro de tudo. Essas coisas todas existem por causa da mensagem. Por que, que existe discipulado? Por causa da mensagem. Eu recebi e eu preciso de transmitir. Essa é uma maneira de ser encontrado fiel. Ok? Isso é uma coisa muito, muito importante. Na nossa igreja, isso é uma coisa que você tem que sempre saber. Todas as linhas de comunicação são relacionamentos de discipulado. Entende o que eu estou dizendo? O que é linha de comunicação? No organograma, é o relacionamento entre funções. Está complicado ainda? Vamos tentar ficar mais simples. Eu sou pastor. Eu tenho um grupo de pastores de rede que estão submissos à minha autoridade. Isso é uma linha de comunicação. Por que eu chamo de linha de comunicação? Porque eu digo para eles e eles vão dizer para a sua equipe. Eu não digo para a equipe deles nada diretamente, eu digo para eles. Eles são canais de comunicação, entende isso? Só que eles não têm um cargo de pastor de rede na igreja. Eles têm uma relação de discipulado comigo. Eles, por sua vez, têm um grupo de discípulos com eles. São chamados de discipuladores. Mas isso não é um cargo, é uma relação de discipulado. O discipulador tem líderes de célula com ele, uma relação de discipulado. O líder de célula deve ter pelo menos um líder em treinamento com ele, é uma relação de discipulado. Lembra disso? Isso. Cada função, cada cargo tem que ter discípulos. Nós não temos co-líder, nem vice-líder, nada disso. Nós temos líderes que são discípulos. Eles estão aprendendo para fazer o que você faz. É isso que dá força para a vida da igreja. Toda a estrutura da igreja depende disso. Okay? Depende de você entender esse princípio. Se você não entende e não valoriza, você vai, como dizer, a cadeia vai quebrar em você. Você não vai passar para diante, ok? Então, é muito importante ter essa força na vida da igreja, para você ver como as coisas são fortes, né? Os irmãos, alguns irmãos aqui foram no sábado na reunião lá de jovens. Então, veja, aquela reunião de jovens, ela foi marcada meio de improviso, porque o dono do lugar ofereceu, o pastor Naomi me ligou, eu falei, olha, de graça, vamos fazer, mas pode acontecer o quê? Não ia muita gente, não é? E aí, o que nós fizemos? Simplesmente, não teve nem divulgação, não teve nada, porque não deu tempo, muito pouco tempo. E aí, o que nós fizemos? Simplesmente, comunicamos os pastores de rede, os pastores de rede mobilizaram os discipuladores, cada um mobilizou a sua célula e simplesmente, quando os irmãos chegaram lá, tinha 8 mil jovens. Por que que tinha 8 mil jovens? Porque esses jovens estão envolvidos numa estrutura. Entende? Tem uma estrutura envolvida. Então, a força da estrutura se manifesta nesses momentos. Então, muitas igrejas, para fazer um evento desse tamanho, eles têm que fazer uma mobilização envolvendo muita coisa e muito dinheiro para divulgar, para persuadir o povo aí, tem que ter uma atração especial, um cantor. Nós não precisamos disso, porque a nossa estrutura funciona dessa maneira. Agora, é claro que a nossa igreja é muito grande, mas veja, não importa. Sua igreja é pequena, mas ela é forte do mesmo jeito. O que importa é ser forte, não necessariamente ser grande. Entendeu? A força é que é importante. Uma estrutura sólida, uma igreja sólida. Não espere a igreja ser grande para ela ser sólida. Mas celebre também quando ela crescer. Amém, irmãos? Então é precioso. Eu estava vendo no Instagram, porque eu só sigo igrejas. Eu sigo as igrejas da Vinha. Eu gosto de ver o que os irmãos colocam. Mas agora eu vou ter que seguir o pastor, porque eu estou vendo que tem irmão que posta mais no nome dele do que no nome da igreja. Mas eu gosto de ver o que acontece na igreja. Mas uma das igrejas nossas, acho que foi lá em Lisboa, postou que eles agora levantaram os primeiros 3 discipuladores. Eu fico alegre. Por quê? Porque eles estão com 19 células. Então, cada um vai ter aí 6 células, cada um para eles cuidarem. Eles fizeram toda uma celebração em função disso. Isso é força, a igreja está ganhando força. Entende? Daqui a pouco vai ter um pastor de rede, ou 2 pastores de rede, cada um deles lá com 10 discipuladores. Quer dizer, a igreja vai ganhando força. A força da igreja não é necessariamente no tamanho. E alguém pode pensar, se for muito grande, fica fraco. Não fica, porque a estrutura é sólida do mesmo jeito. Ela não depende do tamanho final, porque o relacionamento de todo mundo é com pouca gente. Entendeu? Ninguém se relaciona com a multidão. Todo mundo se relaciona com o seu grupo. E nisso está a força de toda a obra. Aí quando todo mundo se encontra, é que todo mundo sente em que ele está envolvido. Aí ele fala, puxa vida, essa é a igreja. Esse é o trabalho de jovens. A gente não vê isso no dia a dia. A gente não enxerga isso. Então, esse é o poder de mobilização. Amém? Isso é uma coisa muito preciosa. Não sei se quem foi lá teve essa percepção, essa sensação, né? Então, o líder de célula precisa de ter esse alvo também. Porque ele é que começa todo o processo. O líder de célula ali é que vai despertar nos membros da célula. Porque ele é que tem contato com, vamos dizer assim, o berçário da igreja. Não é? Então ele precisa, mais do que qualquer um, entender como a igreja funciona e levantar líderes em treinamento. Ele precisa entender que ele não tem um auxiliar, ele tem um líder em treinamento. Mas muitos líderes não conseguem fazer isso, não fazem simplesmente. Por que que não fazem? O que que impede um líder de célula de se tornar um discipulador na sua célula? Ou seja, de ter líder em treinamento com ele? Primeiro, falta de tempo. Esse é um problema. Então, nós somos uma igreja em célula, mas aqui em Goiânia nós já estamos tendo que lutar contra programas, porque a nossa tendência tem sido fazer muito programa. Isso não é legal, isso atrapalha a vida da igreja. É preciso que o líder de célula tenha tempo para trabalhar, mas se ele ficar o tempo inteiro envolvido numa atividade qualquer, ele não tem foco. Então, nós temos muita coisa acontecendo. Então, no carnaval tem um negócio, na Semana Santa tem outro negócio, aí em junho tem festa caipira, aí agora tem conferência de jovens, aí daqui a pouco tem conferência de Kais Kids, aí daqui a pouco tem outra coisa. Então, muito evento atrapalha. Então, eu estou pensando no ano que vem dar uma enxugada violenta. Por quê? Porque tira o tempo do líder, que já não tem tempo naturalmente, porque ele trabalha. Ele é cheio de coisas para fazer. Aí, se a igreja ainda enche mais de atividade, aí tira a atenção dele da célula. Nós precisamos que ele tenha tempo na célula. É porque nós somos tentados o tempo inteiro a fazer evento, porque é no evento que você vê a igreja toda. E nós gostamos de ver a multidão. Nós somos naturais nessas coisas. A gente quer ver a multidão ficar encorajado. Ok? Isso é bom que aconteça, mas tem que ser menos frequente. Pelo menos aqui em Goiânia, a gente tem avaliado dessa maneira. Segunda coisa, foco na frequência e não no discipulado. Ou seja, o líder fica satisfeito com reunião cheia. Se a reunião está cheia, ele está feliz. É engraçado, é igualzinho o pastor. Pastor desse jeito. Se o culto está cheio, está tudo ótimo. Ele não quer saber de mais nada, porque está cheio, está ótimo. Aleluia. É, culto cheio é maravilhoso mesmo. Pastor que não gosta de culto cheio tem algo errado com ele mesmo. Mas, apenas encher uma reunião não atinge o objetivo. Nós queremos sim gerar vidas, nós queremos sim que as células estejam cheias, mas o alvo é transformar os membros em discípulos. O alvo é ativá-los de um talento. Okay? Não podemos esquecer isso de forma nenhuma. Então o foco tem que estar no lugar certo. Outra coisa que impede, mentalidade de escola. O que eu quero dizer mentalidade de escola? É que os nossos líderes confiam muito nos cursos da igreja. E acreditam que os cursos sozinhos vão produzir líderes. Não. Quem gera líder é outro líder. Você só aprende a liderar com líder. Você não aprende a liderar em sala de aula. Pastor, tem algo contra os cursos? Claro que não, os cursos são importantes. Porque é no curso que você vê a planta, que você vê como funcionam as coisas. Mas o líder só pode ser gerado no discipulado. Um homem só aprende a ser homem andando com outro homem. Um homem não aprende a ser homem em escola. Líder também não aprende a ser líder em sala de aula. Ele vai aprender a ser líder naquele processo, que eu contei para vocês aqueles quatro passos. Ok? Então é muito importante que o líder entenda isso e mude a mentalidade. Porque muitos dos nossos líderes se contentam em se esforçar para mandar os membros fazer o cursão e o CTL. Aí depois que faz, ele fala, pastor, eles estão prontos, podem liderar. Aí nós multiplicamos e a célula não funciona. Por quê? Por que não funciona? Porque ele não aprendeu a liderar. Ele aprendeu a visão da igreja. Mas liderar você aprende fazendo. Aprende fazendo, guarda bem isso. Quarta coisa, falta de revelação do sacerdócio de todos os crentes. Ok? Nós temos falado isso constantemente. A célula é de fato a nossa prática, mas o centro da visão é cada membro, é um ministro. E se é um ministro, nós não temos cargos, nós temos encargos, nós não temos títulos, nós temos funções, nós não temos mandatos, nós temos ministérios. Ok? Então isso é muito importante. Mas o ministro também tem que ser treinado para agir como ministro. Todo ministro é um líder em potencial. Ele pode vir a se tornar, mas ele só vai se tornar se o líder da célula se dispuser a discipulá-lo e a treiná-lo. Quantos dizem amém? Quinta coisa, falta de um trilho. Falta de um trilho era um problema. Nós não tínhamos uma clareza para poder ensinar claramente. Agora nós estamos tendo e estamos passando para você. Quantos sentiram clareza depois desse tempo aqui? Você sentiu que esclareceu? Ficou mais claro como a igreja funciona? Então essa é a sensação que eu quero que cada pessoa que fizer o curso tenha. Clareza do trilho, clareza do que se espera, clareza para onde nós vamos, como nós fazemos. Então antes não tinha muita clareza, eu confesso que às vezes o líder também não sabia direito como fazer, mas eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais claras em nome de Jesus. Amém? O limite de célula para um discipulador, obviamente depende do tempo disponível, da capacidade dele de cuidar. Mas, enquanto não atingir esse limite, ele deve fazer o melhor que ele puder. Ok? Mas nunca também deve fazer nada além. Sempre respeitando essa coisa do trabalho natural, do tempo que ele tem disponível. Amém? Isso é uma coisa muito importante. Nós chamamos de discipulador quem cuida do líder de célula. Esse é um problema, já falei aqui, isso pode trazer um pouco de confusão. Já pensei em mudar, mas não tem mais jeito. Depois de 20 anos fazendo, já está tão internalizado que não compensa para a gente mudar a terminologia nessa altura do campeonato. Mas temos que enfatizar que não é só o discipulador que é discipulador. Todas as funções são funções de discipulado. Quando entendem o que eu estou dizendo? Nós acabamos com essa coisa de auxiliar. Por quê? Para acabar com a ideia, porque alguns acham que tem um ministério de ser auxiliar. Nós não temos ministério de auxiliar. Todo auxiliar é alguém que está em treinamento. Ele vai ser o próximo líder. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, nós nos tornamos discípulos para nos multiplicarmos, para gerarmos frutos. A multiplicação é a visão da célula. Então, toda célula tem que ter a visão de se multiplicar. As coisas que Deus faz se multiplicam. Tudo que Deus fez, que é vivo, se multiplica. Deus ama multiplicação, fecundidade, crescimento. A primeira ordem de Deus para o homem foi: sede fecundos e multiplicai-vos. Esse é o desejo de Deus. Não mudou o seu desejo. Esse era o desejo na velha criação. Deus agora tem prazer na nova criação. E a nova criação também, ela é gerada. Nós geramos filhos para Deus. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então você foi chamado para se envolver nesse movimento de multiplicação. Ok? E essa multiplicação depende de multiplicarmos liderança. Líderes, lembra disso? Só um líder gera outro líder. Por quê? Porque ele vai moldar o comportamento do outro, mostrando para ele como se faz. Amém? Ninguém vai se tornar líder apenas estudando apostila. Não é o melhor de Deus. Claro que você pode aprender as coisas por tentativa e erro. É possível, mas é demorado e arriscado. Porque num desses erros você pode ter muita complicação. Então, analogamente, como eu disse, um homem também só pode aprender a ser homem com outro homem. Não adianta fazer um curso de hombridade. Ele precisa de conviver com outro homem. E convivendo, ele vai aprender como é. E é assim para isso que Deus estabeleceu o pai. Para que o filho possa aprender o que é ser homem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Entendeu? Esse discipulado é fundamental. Atitude de um líder de célula que discipula o líder em treinamento. Apenas algumas sugestões para você. Primeiro, não se isole. Nunca se isole do seu discípulo. Segundo, reparta a responsabilidade. Okay? Nós ajudamos ele a crescer, compartilhando ou delegando para eles atividades, mas sempre lembrando daquelas fases. Okay? No começo, bem menos. Depois, aumentando até que chega um ponto que você delega completamente na multiplicação. Segundo, carregue-os, leve-os consigo nas reuniões de liderança da igreja. Eu já falei para os irmãos, eu considero uma grande deslealdade um líder não atender uma convocação. Então, você não vai ter oportunidade de ver isso aqui em Goiânia, mas não existe reunião de líderes vazio aqui em Goiânia. Não existe negócio de marcar uma reunião, eu chego lá e falo, cadê os líderes? Isso não existe, porque eu considero muita deslealdade. Entende? Não é algo que fazemos sempre, mas quando eu convoco um líder para uma reunião comigo, eu espero que ele venha. E se ele não vem, ele precisa justificar por que que não veio. Claro que há impedimentos, mas ele tem que me honrar dizendo que não vem. Alguém fala, pastor, mas isso é até líder de célula? Sim, claro. Líder de célula são os líderes mais importantes da igreja. Entendeu? Nossas reuniões de líderes, se você foi no Bueno, não cabe naquele prédio. Por quê? Porque a maioria é casado, vai com a esposa, não cabe. Lá só cabe 4 mil. Não é? Então eu tenho que fazer separado. Líderes, às vezes líderes de criança, separado dos demais. Porque líder de criança também são 2 mil. 2.200. É muita gente. Eu adoro muito número, adoro isso. E quero ter mais número ainda. Então você fala, ah, você é um numerólatra. Não, não sou não. Deus ama crescimento e multiplicação. Você deveria amar também. Então eu amo crescimento. Não para minha glória, não foi eu que fiz. Não foi eu que tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui desfrutando da bênção de Deus na minha vida. E me sinto imensamente honrado. Amém? Então, é muito importante que se... Muitos fazem isso. Quando eu convoco para uma reunião, ele leva o líder de treinamento. Uma coisa muito frequente também é o líder de célula domingo de manhã, que eu não prego mais nos prédios, quem prega são os pastores, eu só prego domingo de manhã aqui, lá no Bueno. E normalmente os líderes não vão na minha reunião. Quem vai na reunião é mesmo só ovelhas. Normalmente ovelhas ali daquela região. Por que que os líderes não vão? Porque os pastores não deixam. Alguém fala, mas por que que eles não deixam? Isso é deslealdade. Não, não é deslealdade, eu respeito isso, acho que também é justo. Eles têm a equipe deles. Porque a equipe deles tem que estar com eles. Como eles vão pregar no prédio deles, eles querem que a equipe esteja com ele. Então, se um líder vai de manhã, ele não tem saída, ele vai ter que voltar à tarde lá no prédio dele. É como muitos não querem ir duas vezes, então eles ficam com o pastor deles. Mas de vez em quando, eles vão lá me visitar porque eles querem apresentar os discípulos dele. Eu gosto disso. Muito frequente. Líder de célula que chega, fala, pastor, eu vim apresentar meus líderes em treinamento. Aí ele leva dois, três, para pegar na minha mão e tirar uma foto comigo. Por que que eles fazem isso? Porque essa é a maneira do discípulo dele saber, meu líder tem acesso ao pastor. Meu líder tem acesso ao pastor, e eu vou ter também. Então eu gosto disso, eu estimulo que eles façam isso, e muitos fazem. principalmente de jovens, eles dão mais valor ainda nisso. Não é? Então, essa coisa de você conectar os seus discípulos com o pastor é um bom sinal, sinal de saúde na vida da igreja. O inverso é ruim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quarto, delegue uma parte dos membros para ele cuidar, para ele apacentar. Numa célula pequena, não vai ser mais do que 3 ou 4 pessoas, se for uma célula grande com 8 pessoas, 10, não, delegue uma parte para ele cuidar. Isso é uma maneira de você, de maneira prática, ir aplicando todas aquelas fases que falamos na última aula. Estude com eles o manual da visão de célula. Bom, hoje eu acho que tem que estudar com eles é a apostila do CTL. Eu acho que vou até mudar isso aí. Acho que eu não vou nem editar mais esse manual. Vou focar na apostila, que eu acho que está muito mais completa. Planeje com ele os eventos da célula. Quer dizer, põe ele a par de tudo que está acontecendo. Não importa o que você faça, deixa ele participar junto. Amém? Avalie com ele como que está o acompanhamento da célula, dos novos convertidos. E outra coisa, não tenha medo que ele no futuro venha se tornar maior do que você. Se isso acontecer, vai ser glória na sua vida. Ok? Trabalhe com essa possibilidade. Porque em algum momento ele vai virar líder e talvez não vai andar com você mais. Quando ele se tornar líder de célula, é possível que ele vai andar com algum discipulador, ele vai ganhar um outro discipulador. E se no futuro ele multiplicar várias vezes, se tornar um discipulador, ele vai andar com um pastor. Então é bem provável que ele vai ter vários discipuladores, dependendo do chamado que ele tiver e disposição para se envolver na obra de Deus. Isso que é uma bênção, porque a estrutura de célula permite isso. Amém? Então vamos lá. O princípio da multiplicação influencia todas as áreas da vida da igreja. Tudo tem que ser multiplicado. Hoje em dia, eu oriento até mesmo em áreas como louvor. Eu acho que o baterista tem que ter bateristas discípulos. Eu acho que o contrabaixista tem que ter contrabaixista discípulos. Entende? Até mesmo músico. Por que não? Porque às vezes acontece na igreja perder um músico e ela fica muito tempo sem ter outro, porque aquele músico não teve discernimento de treinar alguém. Entende? Isso é algo que você tem que ensinar. Todas as funções da igreja precisa de ter discípulo. Todo mundo deveria ter discípulo. Eu falo de músicos porque normalmente é aquela parte que a gente pensa que a gente não se envolve, porque isso aí é uma coisa, um talento pessoal. Mas um músico, ele sabe identificar outro. Ele sabe identificar outro que tem condição de aprender. E ele vai ensinar o outro a tocar. É o discipulado mais fácil que tem, porque ele sabe direitinho o objetivo, como fazer, tem método e vai acontecer. É precioso, porque tinha um irmão na nossa igreja que ele realmente fazia isso. E era interessante que ele colocava os discípulos do lado dele no culto e deixava tocar uma ou outra música. Não tocavam todas. Algumas músicas ele considerava mais fáceis. Ele ficava, o discípulo ficava em pé lá vendo ele tocar. De vez em quando ele sentava, tocava uma, levantava. É um irmão precioso esse. Precioso. Por quê? Porque entendeu que a igreja é uma questão de multiplicação de talentos. Amém? O verdadeiro fruto de uma igreja não são novos crentes, são novas igrejas. Porque tudo tem limite e tamanho, né? Uma árvore, ela não cresce indefinidamente. Você entende o que eu estou dizendo? Toda árvore tem um tamanho. Igrejas locais também têm tamanho. É possível que uma igreja local chegue num tamanho e pare. Isso não é ruim. Nós não estamos maduros ainda o suficiente para lidar com isso. Muitos irmãos ficam numa crise horrorosa quando uma igreja chega a um tamanho e parece que não avança. Não é? Mas há certas coisas, certas igrejas que vão ter uma estatura, outras igrejas vão ter outra estatura maior, mas ninguém vai crescer indefinidamente, porque isso vai contra tudo que tem na natureza. Não existe nada saudável que cresça indefinidamente, só câncer, só coisa ligada com vírus é que cresce indefinidamente e destrói tudo que está pela frente. A árvore tem um tamanho e assim por diante. Igrejas também. E significa que quando a igreja atinge um tamanho, ela tem que agora se multiplicar. Ela vai abrir mais igrejas. O crescimento dela vai ser diferente do que era antes. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, mesma coisa acontece com o pastor. O pastor vai ganhar ovelhas. Ele vai ganhar pessoas. Mas o verdadeiro fruto do pastor é gerar outro pastor. Um pastor que não gera outro pastor tem algo errado. Você não pode esperar que ovelhas gerem pastor. Isso é contra a lógica da vida. Pastores geram pastores, ovelhas geram ovelhas. Então, líderes também têm que gerar outros líderes. Esse é o verdadeiro fruto que se espera de você. Ok? Às vezes você não é um grande evangelista, mas você pode ser um grande discipulador. Precisamos dos dois. E o que se espera do líder é que ele gere líder. Amém, meus irmãos?
Amém.
Isso é um princípio fundamental, né? O evangelista, o verdadeiro fruto do evangelista não é realmente as almas, os convertidos. Isso é claro que ele vai gerar, é muito importante. Mas o verdadeiro fruto do evangelista são outros evangelistas. Ele tem que treinar outros evangelistas. O verdadeiro fruto do líder de célula é ele gerar novos líderes de célula. Lembra disso. Equívocos mais comuns do discipulado. Eu quero falar desses equívocos porque são coisas que eu ouço frequentemente e eu preciso de mostrar que é um equívoco. Primeiro, o discipulador precisa de viver andando atrás do discípulo. O que eu ouço frequentemente? Pastor, meu discipulador não me procura, ele não vem atrás de mim, eu estou aqui na minha casa, ele não me liga. Aí eu ouço com muito amor e carinho, porque eu sou pastor, estou aqui para isso, para ter amor e carinho mesmo. Mas eu fico esperando ele falar toda a reclamação para explicar para ele, falar, filho, na verdade é o contrário. Bons discípulos correm atrás do discipulador. Ah, mas eu vou ter que ir atrás dele? É porque na cabeça dele, o discipulador está pegando o boi dele que está aqui nessa equipe. Ele deveria estar arrastando a asa atrás. Eu já falei agora muita expressão regional, né? Vamos falar português melhor. Né? Ele deveria estar sentindo muito orgulhoso de eu fazer parte dessa equipe, porque eu poderia ser de qualquer outra e estou na dele. Então veja, a ideia, essa ideia desse discípulo é uma coisa meio arrogante, orgulhosa. Tem que ficar o tempo inteiro atrás dele para mostrar que ele é o discípulo. Mas na verdade, na vida funciona o contrário. Em qualquer área da vida, se você tem a oportunidade de andar com um médico famoso, é você que vai atrás dele. Se você tem a oportunidade de andar, se você é médico, né, você vai fazer residência e vai ser discípulo de um grande cirurgião, você acha que ele vai atrás de você? Não é você que vai atrás dele. É você que vai perguntar para ele as coisas. Entende? Pense em qualquer outra área. Né, você está na universidade, vai fazer doutorado. E todo doutorado precisa de ter um outro doutor que vai ser o mentor do doutorado. Você acha que o seu mentor na faculdade vai andar atrás de você? Não é você que vai andar atrás dele. Por quê? Porque essa é a lógica normal. É assim que tem que ser. Mas alguns irmãos acham que o discipulador está a serviço dele. Então você tem que ensinar até ser discípulo. Então isso é um equívoco. É importante você entender, você tem que ligar para o seu discipulador. Você tem que voluntariamente prestar conta para ele. Você tem que voluntariamente querer andar com ele. Então, todos os irmãos que andam, eu vou ser franco com você, amorosamente, todos os irmãos que andaram comigo até hoje, eu esperei que eles viessem e quisessem andar comigo. Não fui atrás de ninguém. Eles precisaram de querer, porque essa é a primeira condição para ter um relacionamento saudável. Eles têm que querer. Não pode ser eu. Entende? Porque senão eu vou ficar implorando para alguém andar comigo o tempo todo. Isso não é saudável. Então, eu contei para você que o pastor Naor, por exemplo, no começo, ele ia para a minha casa 8 horas da manhã e embora 6 horas da noite. Né? E eu nunca tive coragem de mandar embora. Tive vontade, mas não tive coragem. Não mandei. Mas por quê? Isso demonstrava o interesse. E o interesse dele foi que me forçou a andar com ele também. Por quê? Porque se fosse para eu escolheria alguém que tivesse mais semelhança comigo. Ele é muito diferente. Então eu pensei, deveria andar com alguém parecido, mas eu descobri no decorrer dos anos que eu tenho que andar com quem vem atrás. Então eu valorizo quem vem, quem chega. Aqueles que chegam e falam, pastor, eu quero aprender, eu quero andar, esses são os que eu recebo, que eu valorizo. Mas aqueles que ficam esperando eu ir atrás, estão esperando até hoje, provavelmente vão continuar. Segundo, o discipulado é para alguém cuidar de mim. Não, o discipulado não é para alguém cuidar de você. O discipulado é para alguém treinar você. O discipulado é treinamento. Tem pastoreamento? Claro que tem pastoreamento. Ele não vai ignorar suas necessidades. Claro que ele vai com amor cuidar de você. Mas preste atenção, o alvo principal não é esse. O alvo principal é transferir algo. Passar algo. É dar uma capacitação. Transferir uma ferramenta. Entendeu? É fazer um treinamento. Então o discipulado tem um propósito. E é preciso esclarecer isso sempre para os discípulos. Terceiro equívoco. Discipulado é só para pegar relatório, porque essa igreja é um Bradesco, e o pastor é um faraó, é um cedro do Líbano, fazendo sombra na minha cabeça. Então, se a sua cabeça é essa, você não vai ser discípulo de ninguém nunca, esquece. Entende? Vai andar sozinho. Porque se você tem sempre um olhar maldoso para aquilo que é feito, quer dizer, se o discipulador pede um relatório, ele quer supervisionar o seu trabalho, o seu olhar é maldoso, ele não se importa comigo, ele está explorando o meu trabalho, ele é um capitalista querendo a mais-valia do meu trabalho, porque ele é um explorador. É tudo mentalidade do mundo que é contra Cristo e contra o Senhor. Entende? Anti-igreja, ante tudo que é do Evangelho. Então é preciso ter muito cuidado, porque tem coisas que são muito bonitinhas, sentimentais, né, quando coloca no papel, mas na verdade destroem a vida da igreja. Destroem a vida da igreja. Temos que ter um faro para essas coisas em nome de Jesus. Quarta coisa, aceito o discipulado, mas não aceito que falem na minha vida pessoal. É uma frase que eu já ouvi muitas vezes. Tudo bem, quer discipular? Eu vou entrar no discipulado, mas que não toque na minha vida pessoal. Também é difícil isso. Entende? Não, lembra que nós falamos na aula passada? Não tem discipulado sem prestação de contas. Se você não acredita que o seu discipulador é confiável, então não ande com ele. Não ande. Me procure, fala, pastor, não dá para andar com fulano, vou ter que andar com outro. Não tem problema, aqui na Videira a gente tem flexibilidade para isso. Mas é preciso que se você decidiu andar com alguém, você confie ao ponto de acreditar que quando ele te exortar é para o seu bem, é em amor. Quando ele falar que tem um comportamento desalinhado com o Evangelho, é para o seu bem, entende? Mas muitos irmãos são muito ciosos da sua privacidade, então não podem falar nada. Então uma coisa muito, muito comum, infelizmente, não entre discípulos, mas na vida da igreja, né, entre os membros, é esse. Muitas irmãs às vezes vêm e me falam problemas do marido e querem que eu ajude, mas ele nunca pode sonhar que ela falou. Por quê? Porque ele não admite que ninguém saiba nada dele. Isso é frequente, isso acontece frequentemente, pelo menos aqui em Goiânia, pode ser uma coisa comum no goiano, não sei. Então, tem que ter privacidade completa. Por quê? Porque não há confiança. Não há confiança. Não é? Isso é uma coisa muito ruim, porque quanto mais segredo, menos você consegue vencer as suas dificuldades. Quanto mais você abre, oxigena, o sol bate, a coisa cicatriza, cria uma casca e desaparece. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Não tenho tempo. Essa é uma coisa complicada também da gente às vezes persuadir. Não tenho tempo para o discipulado. Mas o discipulado realmente não envolve tanto tempo assim. É um relacionamento, ok? Um encontro semanal de uma hora é suficiente. O negócio é que isso vai envolver metas, vai envolver alvos, vai envolver delegação de atividades. Então, não existe discipulado só para tratar da vida pessoal. O discipulado é sempre focado em aprender a fazer algo. No caso, ali no treinamento, ele está aprendendo a liderar uma célula. Então, não tem jeito. Ele vai ter que ir na célula, ele vai ter que desenvolver atividades na célula. Mas não há necessidade de tomar todo o tempo. Não toma tanto tempo assim quanto à primeira vista pode parecer. Outro equívoco. Posso crescer sozinho. Eu não preciso de ninguém para crescer. Entendeu? Eu não preciso do corpo para crescer. Eu não preciso da igreja para crescer. Eu posso ser um monge no mosteiro, sozinho, eu e Deus. Isso é outro equívoco. Não há crescimento sem relacionamento. Tem coisas que Deus entrega para o seu irmão e não vai te entregar. Ele quer que o seu irmão te entregue. Vou te dizer uma coisa muito séria que Deus faz para quebrantar. Às vezes, numa cidade como Goiânia, Deus entrega algo para mim. E tem uma outra igreja que está querendo o mesmo que Deus me deu. O que que Deus fala para eles? Vai aprender com Aloísio. Aí eles pagam, não vou, quero aprender com o Senhor. O Senhor fala, eu não vou te ensinar, eu já entreguei para ele, ele vai entregar para você. Deus faz isso, frequentemente. Mas faz isso também a nível de igreja local. Deus às vezes quer te abençoar, mas ele vai te abençoar através do irmão do lado. Mas você quer ser abençoado diretamente, o Senhor fala, não, você vai receber dele. É a maneira como Deus faz. Deus ama essa articulação. Deus ama esse movimento do corpo. Deus ama essa coisa de dar para você distribuir para os demais. Deus ama essa coisa do mordomo dando comida para as crianças. Deus ama essa coisa da mãe tendo muitos filhos, o pai muitos filhos. Deus ama isso. Mas eu penso que uma coisa que Deus odeia é o individualismo. Por quê? Porque Deus é a mais alta forma de vida do universo. E Ele escolheu viver em comunidade. Deus subsiste na forma de três. Deus nunca é sozinho. A única vez que Deus ficou sozinho foi no Calvário, para sentir a nossa maldição e levar. E significa que ficar sozinho é resultado da maldição. Ter uma família é resultado da bênção do céu. Essa é a maneira de edificarmos casa para Deus. Se você tem a mente individualista e ama a solidão, você não tem o estilo de vida de Deus, de Cristo. O estilo de vida da Trindade é o estilo de vida da comunidade, uns aos outros. Eu e o Pai em mim, nós no Espírito. Essa é a maneira de Deus. Deus não é sozinho, nunca foi. Eternamente Deus é plural. Façamos o homem. É o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é um conselho. Os três discutem a vontade, porque é o conselho da vontade. O conselho sempre é um grupo. Entende o que eu estou dizendo? Mas aí você converteu, você é filho de um Deus plural, mas que ama o isolamento. Tem algo muito errado com você. Que é isso, meu Deus do céu? Seu pai, ele ama a pluralidade, mas você gosta da singularidade, do individualismo. Então tem algo muito errado. Você não está seguindo a natureza do seu pai. É preciso harmonizar o seu pensamento e a sua mente. Nós somos pela igreja. Nós amamos a igreja e nós amamos a vida dos irmãos na igreja. Se no primeiro momento você ainda não ama, porque você chegou agora, você ainda é bebê, mas à medida que você cresce, um sinal de crescimento é que você se relaciona apropriadamente. Você ama se relacionar. Outro impedimento, outro equívoco: quero ser discipulado, mas não quero liderar. Então, não vai ter jeito também. Por quê? Porque o alvo do discipulado é te ensinar a liderar. Por quê? Nós só consideramos que alguém vira discípulo quando ele aceita o quê? Liderar uma célula. Então ele vai ser treinado, ele vai ser um líder em treinamento. Enquanto ele não quer liderar, ele não é discípulo. Não tem necessidade de ser discipulado. Para quê? Discipulado para fazer o quê? Entendeu? Porque o que ele precisa no fundamento, ele já recebeu na consolidação. Agora, se ele quer apenas vir ao culto, orar, buscar a Deus e participar da célula, ele já está recebendo. Então, o discipulado é reservado para quem quer servir como líder. Não tem como ser diferente. Importante você lembrar disso e lembrar as pessoas também. Quero liderar, mas não quero o discipulado. Esse é o inverso. Tem gente que quer o discipulado e não quer liderar, mas tem outros que querem liderar, mas ele não quer saber de ninguém na cola dele. Ele quer liderar, mas ele quer que a célula dele seja só dele. É minha mãe, essa é minha mãe. Minha mãe sempre foi assim. É, como ela é minha mãe, então ela tem alguns direitos que outros não têm. Então, eu mesmo me encarregava de ir consertando as coisas ali que ela ia fazendo na célula. Né? Então, mas ela dizia, eu vou liderar, mas não quero saber desse negócio de ninguém me discipulando. Eu já não tenho idade para essas coisas. É bem provável que não tem mesmo, né? E o que acontece? É claro que as pessoas viam isso, mas elas pensavam, é porque já é idosa e é a mãe do pastor. Então era verdade, não é o padrão, nunca foi o padrão. Nós nunca aceitamos líderes que não aceitam discipuladores sobre eles, em autoridade. Porque isso é confusão na igreja. Isso é tempo dos juízes. Lembra do tempo dos juízes? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. É um tempo de caos. Onde não há líder e cada um faz o que acha melhor, é caos. É preciso haver liderança em Israel. Amém, irmãos? Amém. Quero ser discipulado, mas não quero cobrança nenhuma. Isso é uma coisa interessante. Como é possível ter discipulado e não ter nenhum tipo de pressão? Meta, alvo. Como é possível você ser discipulado e não vão te delegar nenhuma responsabilidade? Então, isso também é outro equívoco, precisa de ser corrigido. Quero ser discipulado, mas não quero cuidar de discípulo nenhum. Isso também é comum. Ele quer ser discipulado, mas ele tem preguiça de ter que cuidar dos outros. Mas o alvo é que ele venha a ser um discipulador. Entende? Então veja bem, o líder em treinamento, ele é discípulo. É o único momento que ele é discípulo e não tem discípulo. Apesar que ele tem, porque ele é o consolidador da célula. É um novo convertido. Mas a partir do momento que ele vira líder de célula, nesse momento ele já virou discipulador, porque ele vai ter que ter um líder em treinamento com ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, não existe forma de nós termos discipulado se isso não for para ter essa reação em cadeia. Paulo ensinou para Timóteo, Timóteo vai ensinar para homens fiéis que vão ensinar para outros. Essa reação em cadeia é fundamental. Se não tiver isso, perde o sentido. torna-se também alguma coisa que é só em função ali da comunhão, né? Aquela coinonia que nunca termina. Não é essa a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Bom, eu vou parar por aqui. Eu acho que até esse ponto aqui é suficiente para a gente encerrar essa matéria sobre o discipulado. Eu espero ter impressionado você com a importância do discipulado. Meu desejo é que você tenha clareza de todos os processos que nós temos na vida da igreja. Todos eles têm uma razão de ser. Nós não fazemos nada por capricho pessoal, fazer por fazer, ou fazer porque nós gostamos disso. Não, nós fazemos porque entre as várias opções que existem, nós escolhemos a mais eficiente, a melhor. E a prática tem mostrado isso. Nós temos experimentado isso na vida da igreja. Quantos têm provado isso também? Amém. Deus abençoe os irmãos.